Muito boa tarde. Acho que já temos três grupos parlamentares, se calhar podemos avançar e temos a senhora vice-presidente também para nos acompanhar. Muito bem. Primeiro, muito obrigado por esta... Por estarem disponíveis para esta reunião, que tem, como puderam perceber, a ver com esta audição que nós estamos a tentar organizar para o próximo dia 4, e que evoluiu de uma forma acelerada no processo. E acho que o deputado coordenador do PS sentiu algum desconforto na forma como o processo evoluiu e, portanto, eu gostava primeiro de lhe dar a oportunidade também de exprimir as suas preocupações. Eu só diria, para começar, que um dos receios que nós tínhamos inicialmente quando falámos sobre os riscos que poderíamos assumir nesta audição até hoje ainda não se verificaram. Nós temos um número relativamente pequeno, como costuma ser o costume das audições públicas que fazemos, não sei se chega a 40, 30 e poucas pessoas que já confirmaram, mas ainda está aberto até amanhã. E daqueles que foram convidados para falar, só 7 é que aceitaram o convite, já confirmaram a sua presença, e o 8º não está disponível e também não conseguiu que alguém da direção estivesse disponível para participar. Portanto, nós vamos ter provavelmente 7 apresentações, que, como tínhamos acordado, cada uma seria dos tais 10 minutos e depois haveria oportunidade para debate aberto durante 2 períodos sucessivos neste processo. Eu queria também agradecer aquilo que foi a confiança que os partidos delegaram no Presidente, juntamente com alguns deputados, para organizar esta conferência. A certa altura, acho que houve alguma preocupação que tivéssemos o risco de não ter espaço suficiente para e que tivéssemos que excluir pessoas que se queriam registar para a sua presença. Mas isso era só a minha introdução. Eu passava a palavra ao deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, pedi esta reunião também por forma a que pudéssemos falar sobre alguns aspectos que consideramos relevantes sobre a organização da Comissão, e pareceu-nos que a forma mais fácil de podermos fazer, mas também mais ajustada, seria precisamente uma reunião pequena como esta, em que pudéssemos colocar estas questões. Um ponto prévio: tudo o que o vá dizer não coloca em causa nem o reconhecimento do trabalho dos envolvidos, dos serviços, do Sr. Presidente, não coloca em causa nenhuma dessas dimensões, tem a ver apenas com algumas questões que nos parecem que podem ser melhoradas no futuro, e é precisamente com essa perspectiva construtiva que gostávamos de apresentar estas reflexões, porque, de facto, é quando estamos perante algo que nós achamos que pode ser melhorado que nos parece que nós devemos intervir, no sentido de garantir que o nosso funcionamento futuro será melhor. E é por isso que nós decidimos fazer este pedido, até porque, uma vez que temos dia 4 já a iniciativa, o prazo também não era particularmente largo, e então daí esta solicitação. E, de facto, há um conjunto de pequenos passos que nos parecem que podem ser melhorados na forma como nós abordamos a preparação destas reuniões ou dos procedimentos que nós temos. E há duas dimensões que são relevantes. A primeira tem que ver com a clareza e a disponibilização imediata da informação por parte dos serviços quando nós estamos a fazer discussões em comissão. Passo a explicar. Isto aconteceu por dois momentos. Primeiro momento, reunião, aquela reunião mais tardia que nós tivemos, a penúltima, presumo eu, em que nós estamos a falar sobre a organização da sessão dia 4, falamos da lista de inscritos e só durante a conversa, só durante o debate, só durante as perguntas que vão sendo colocadas, é que chegamos à percepção de que podem já ter sido enviados os convites sobre a lista que nos estávamos a pronunciar. Ora, tudo isto teria sido abreviado se pudesse ter havido a diligência de dizer, bem, é só para dar informação de que já enviámos estes convites e as entidades que foram convidadas são estas, mesmo que depois possamos concordar ou discordar do procedimento. Mas parece-nos que isso é um aspecto positivo. Até porque ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. Sobre o facto de haver 38 inscritos, ou 28, não interessa, um valor residual de inscritos, que obviamente que não faz pregar a organização da conferência, que era uma das preocupações que nós tínhamos, de haver um excesso de inscritos, foi por mim dito que estávamos dispostos a reavaliar a nossa posição de que só deveria haver uma delegação de um elemento, sem possibilidade de delegação, que foi algo que tínhamos estabelecido nessa penúltima reunião, caso verificasse até o final do dia de amanhã que o número não era excessivo. Ora, à data em que eu estava a dizer isto, aparentemente tinham sido enviados e-mails de confirmação da presença das pessoas que constam da lista. Ora, se nós tivermos a possibilidade de, quando trazemos estas questões, ou quando as debatemos em comissão, sermos informados daquilo que de facto se passa, obviamente que estou certo que não só evitamos perder tempo, como se evita a situação profundamente desconfortável de os deputados estarem decididos sobre factos consumados dos quais não têm conhecimento. Segunda questão, tem que ver com, naturalmente, o esforço e a diligência que os serviços procuram ter. Nós sabemos que a comissão como um todo têm tempos que não são sempre os mais ágeis. São muitos deputados, são grupos parlamentares distintos, com composições diferentes, com complexidades de organização de cada grupo parlamentar ou de cada deputado único, e por isso isso acresce muito a complexidade do trabalho dos serviços. E nós sabemos que se não for a diligência dos serviços, muitas das vezes não é possível dar o andamento que damos aos processos, fazemos esse reconhecimento, mas já há um limite a partir do qual não se deve ultrapassar essa diligência. E esse limite é as decisões que são tomadas pelos deputados. Ora, se os deputados decidem, não se devem convidar individualidades e os convites são para ser decididos até ao dia X. Ou há uma reunião no dia em que tivemos a nossa penúltima reunião. Nós vamos falar sobre essa lista. Não faz sentido que horas antes da reunião que nós vamos ter sejam enviados os convites. Da mesma forma, nós dizemos e decidimos que o número de inscritos, perdão, que as delegações devem ser de uma pessoa, sem possibilidade de delegação, no máximo, se nós prevemos que possa haver poucos inscritos, não enviamos confirmação. Ou não enviamos a informação de que não vai ser possível inscrever determinada pessoa. Matéria diferente é dizer que confirmamos a presença de todos os que se inscrevem. Porque imaginemos o cenário. No dia 1, ou no dia 2, ou no dia 3, ou no dia 4. Certo? Ou imaginemos ao dia 2. Nós confirmamos a presença de 40 pessoas. Se por absurdo, amanhã se inscrevessem 200 presidentes de Câmara, nós tínhamos que desconvidar pessoas. Ora, essas decisões ou são feitas coletivamente com um grau de risco controlado, como por exemplo hoje pudermos estar a tomar essas decisões, ou essas decisões serem-nos apresentadas como consumadas, são aspectos evitáveis. E por isso eu termino com uma questão que me parece relevante. A conferência não correrá mal por causa disto. Não haverá o problema de excesso de convidados. Ou seja, as nossas preocupações iniciais não se verificaram. Mas também tenho para mim que, não sendo essa a causa da ausência da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que também não terá ajudado a que se fizessem representar num debate na Assembleia da República o facto de termos convidado simultaneamente todos os seus associados. E por isso, como neste caso em concreto não teve impacto, mas possivelmente futuramente estas questões podem ter impacto, porque há sensibilidades, há interpretações, há problemas que podem surgir. Parece-nos que, no futuro, se nós conseguirmos melhorar, número processo de tomada de decisão que desencadeia um determinado conjunto de ações. Número 2, a disponibilização de informação no momento em que estamos a fazer as discussões. Tenho a certeza que continuaremos a fazer o bom trabalho que temos feito até aqui e que certamente que conseguiremos ultrapassar estas questões pontuais que possam surgir. Por isso a minha questão é apenas esta. E dito isto, dizer que naturalmente que estamos muito expectantes para o dia 4 e para a conferência que iremos ter. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os senhores deputados querem acrescentar mais alguma... Não, eu percebo a preocupação e também posso dizer que, em parte, se houver alguma responsabilidade, também foi minha, porque eu achei que devíamos começar já a convidar, depois de termos tido a reunião com o grupo de deputados que foram designados pelos vários grupos parlamentares. E, portanto, foi por isso que os convites foram de imediato. Eu também tinha aquela ideia de que, normalmente, nestas audições, só 10 ou 15% das pessoas que são convidadas é que se registam. Isto é uma experiência também de algum tempo. Mas eu continuo a ter uma dúvida, que é, primeiro, agradecer a forma também como o Sr. Deputado transmitiu as suas preocupações, mas eu tenho uma dúvida em relação ao dia 4, que é, na parte do debate, nós não nos podemos esquecer que os convites foram enviados aos presidentes das câmaras municipais. E alguns vêm, alguns são representados pelo vice-presidente e alguns delegam em vereadores ou delegam até em serviços. E mesmo se vieram os tais 40 ou 50, eu não sei se vai ser possível dar a voz às 50 pessoas que lá estão. E, portanto, eu tinha pensado no início da reunião, e venho ao encontro também de algumas das preocupações que referiu, dizer que, se calhar, no início, nós pediam que as pessoas indicassem se querem intervir ou não, durante a primeira apresentação, há três apresentações primeiro, depois há um debate e depois há um lanche e depois há mais apresentações. Antes do primeiro debate e logo no início, dizer que aceitamos inscrições para falarem durante o debate, mas que eu iria dar prioridade aos presidentes que estiverem presentes, aos presidentes ou aos vice-presidentes ou até àqueles que foram eleitos, os vereadores das várias câmaras municipais. Não sei, eu tenho algumas dúvidas em relação a isto, mas é verdade que não vai ser possível, se as 40 pessoas quererem falar, dá-se um minuto a cada uma, não faz sentido nenhum, não é? E o minuto não chega. E, portanto, também gostava de transmitir algum critério para dar uma prioridade aos presidentes ou vice-presidentes ou os eleitos, os vereadores que estiverem presentes connosco. Acho que isso também foi uma das questões que o deputado Tiago levantou na última reunião e eu não sei o que é que pensam em relação a esta questão, porque é uma questão delicada, sendo que é uma audição pública, não é? E, portanto, Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. É evidente que a preocupação é legítima e é natural. Tanto mais que dou-lhe o exemplo da minha, entre aspas, Câmara, em que o Presidente da Câmara delegou no Sr. Vereador, que é responsável pelo pluro da educação. Portanto, é natural que os senhores Presidentes de Câmara se façam representar, delegando a sua presença noutro elemento do seu Executivo. Corre-se esse risco, como é óbvio. E, portanto, o que eu acho, isto agora, recuando aqui um pouco, é que, sendo este tipo de audições públicas extremamente importante para nós, parlamentares, e a conferência anterior, que foi organizada também assim um bocado em modo acelerado e modo rápido, correu bem, o que eu propunha, e acho que não é, não é defeito fazê-lo já, é que nós, na planificação da próxima sessão legislativa, as propostas de atividades que houver, sugeri que não ficassem para o fim e que nós pudéssemos começar a trabalhá-las mais cedo e com mais tempo. Não é? Eu bem sei que andamos sempre, estamos todos extremamente cansados, ainda há bocado estava aqui a comentar. Estamos nesta altura, nesta fase do ano cansados, e claro, e quando nós andamos cansados, há sempre alguma coisa que pode resvalar para alguma falha, como é normal, e que o senhor deputado Tiago Esteve Martins referiu há pouco. E, portanto, fazer as coisas com mais tempo. Agora, relativamente à audição pública, há esse risco, e sinceramente eu não sei como é que se irão participar todos. Se calhar era uma questão de fazê-los inscreverem-se todos no início e depois arranjar ali um tempo médio para que eles pudessem fazer a sua intervenção e até depois desafiá-los a mandarem-nos contributos para a comissão. Sim, claro. Era só ser. Obrigado.
Que possam mandar contributos por escrito à comissão que organizou esta audição. Eu gostava de assumir em parte a responsabilidade desta questão. Vou pensar um bocadinho qual será a melhor maneira de ver como é que isto vai avançar. Estou totalmente de acordo que a gente devia ter feito isto muito, muito mais cedo. Mas é sempre o mesmo, a questão não é nova, não é? Quer dizer, há sempre esta tendência, a minha experiência aqui é que tem havido sempre esta tendência de deixar ficar até o último momento, e depois temos todos milhentas coisas que fazer, e é mais difícil também acompanhar tudo. Eu sei. Pois, mas nós no início até fomos cuidadosos, só propusemos duas atividades. Lembram-se que a gente no início eu lembro que havia a ideia, se calhar, umas quatro ou cinco atividades. E depois toda a gente disse, não, vamos reduzir o número de atividades que a gente vai fazer. E eu acho que isso faz todo sentido, que a gente tente fazer o mais rápido possível. E também confesso que para mim é... e também para os serviços é frustrante às vezes perceber que os partidos mais pequenos em geral não podem estar connosco e portanto há muitas coisas que são adiadas. Aliás, amanhã vai haver a votação de dois projetos de resolução que nós não lidamos com eles, não é? Porque os partidos não estiveram cá e o que também não é a melhor forma de fazer o trabalho, portanto aí é mais difícil. Eu não tenho poder para forçar os deputados a estarem presentes nas reuniões, e para os partidos maiores é mais fácil, não é? Para os partidos mais pequenos é mais difícil, o procedimento. Portanto, a gente vai ver amanhã a lista das... E agradeço esta reunião. Não sei se já viram que, em relação à ministra da... Isto falando agora de outras questões, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já aceitou a possibilidade de vir fazer uma audição prévia antes da audição regimental, portanto está aceito, e estamos agora a ver com as outras entidades se podem vir, porque acho que para a ministra é no dia 18, não é? Com as outras entidades seria a seguir à reunião com o ministro da Educação, que também tinha-se pedido, e podíamos continuar o resto da tarde, e seriam essas as reuniões que teríamos que fazer. Eu ainda não sei, há um desses dias em que eu vou pedir a ajuda da nossa vice-presidente, porque eu não sei se consigo estar cá logo no início. Eu tenho que estar em Braga num desses dias. Né? E tenho que vir de carro. E eu também não gosto de vir a 180. E, portanto... Não, é que aqui em Portugal já me disseram que os 120 é uma recomendação. E que há sempre uma tolerância. Já me explicaram isso várias vezes. Pronto, não sei se há mais alguma questão. Estamos. Muito obrigado pela vossa presença. E a nossa deputada não vai estar connosco na... na... Ah, ótimo. Muito obrigado por ter acompanhado estes trabalhos durante este tempo todo. Rosa... Mas foi sempre muito apreciado o seu, as suas contribuições e hoje fez uma bonita... Na Assembleia. Aliás, percebeu-se. Rosa, muito obrigado. E desejo as maiores felicidades e que um dia destes, se calhar, volta, não é? Que a gente nunca sabe. Ok. Muito obrigado. Até uma próxima.